A história da minha vida.
Oferecimento Sinep RS, há 72 anos representando o ensino privado gaúcho. Todas as semanas, um gaúcho ou uma gaúcha de destaque nas mais diversas áreas. E hoje, o nosso convidado é um professor. Um professor que ficou conhecido em todo o Brasil pelas suas participações no Caldeirão do Huck, no quadro Soletrando. Professor Sérgio Nogueira, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Rio Grande. Bem-vindo com o Ife.
Grande, professor. O senhor está agora no Rio de Janeiro?
Sim, eu moro no Rio de Janeiro.
Tá? Aliás, professor, eu sempre começo aqui com os nossos convidados falando da infância e da relação na infância com a profissão atual. A infância do senhor toda foi em Porto Alegre?
Então vamos lá, rapidinho, tá? Vou ser objetivo, para caber em meia hora. meus queridos, nasci em 1950, pode fazer as contas, estou com 71. Sou filho da Padre Cacique, menino Deus, do tempo que se atravessava a rua já era o Guaíba, naquela época a gente chamava de rio, tá? Não tinha terro, não tinha beira-rio. É, ficamos ali até 53, 54, meu pai era gerente da Shell, fomos morar em Londrina, em 55, 56 em Curitiba, voltamos em 57, quando eu comecei a estudar, fazer o que chamava primário, né, o primeiro segmento do fundamental hoje, no Farroupilha, no prédio maravilhoso do Alberto Bins, onde hoje é o hotel, né, o nome do hotel São Rafael, né. Lá eu fiz todo o primário, aí em 62 fomos lá para as Três Figueiras, fiz o ginásio também no Farroupilha, sede nova, até 65. Só que aí no meio do caminho eu já tinha decidido ser professor, e aí a Farroupilha só tinha científico, eu tinha que fazer clássico, fiz concurso para o Julinho, Júlio de Castilhos, passei, estudei lá de 66 a 68. Em 68 eu fui aluno de um cursinho grande na época, o IPV, Instituto Pré-Vestibular. Parece que fui um bom aluno, tanto que em 69, primeiro ano da faculdade, eu passei para a URGS, né? Agora tem um F aí, né? E com 2 meses de faculdade, 30 de abril de 69, eu fui convidado pelo meu professor de espanhol, Juan Morinho Mosquera, para fazer parte da equipe dele, e eu, maluco, aceitei. E com 18 anos comecei a dar aula no IPV, no IP99, eu até gosto de contar que, para parecer mais velho que os meus alunos, eu deixei a barba crescer, comecei a usar óculos 100 graus e usava um jaleco, na época se chamava guarda-pó, para os alunos saberem
guarda-pó,
que aquele louquinho ali era
isso
eu.
Mesmo.
Guarda-pó, é. E tive grandes mestres. Aí estudei, fiz toda a URGS e em 73 eu vim fazer o mestrado aqui no Rio de Janeiro e fiquei, tá?
Gostou do calor.
Nesse meio termo, posso acrescentar?
Por favor.
Não, eu falo muito, professor é fogo, né? Não, é que no meio do caminho, em 63, eu comecei a... entrei para a escolinha de basquete do Grêmio Náutico União, onde formamos uma bela equipe e demos os primeiros títulos das categorias de base do União, infantil, juvenil. Foi uma maravilha, esse grupo até hoje se reúne, um grupo maravilhoso, fomos campeões da cidade, do estado, invicto, fomos bicampeões,
que legal,
ganhamos juvenil.
Deixa eu aproveitar para perguntar, o senhor é alto? Eu não o conheço pessoalmente.
Não sou. Hoje eu seria um...
Até que não.
Nada. 1,80m.
Você quer dizer um armador, né?
Não, 1,80m é para armador,
é. Era armador, seria um armador hoje, mas eu era... Ah, até que fui bom, joguei na seleção gaúcha, joguei direitinho. Não era mau jogador, não. Fui técnico do União também, nas categorias de base, né? Infantil, mini basquete. Olha, o basquete e a sala de aula fizeram a minha infância e juventude feliz.
Vou pegar então da sala de aula, vou sair do basquete, embora eu também adore basquete, nós estamos em temporada de NBA, a gente podia ficar horas falando disso. Poderíamos falar até do nosso Pit Corinthians aqui, mas vamos voltar para a sala de aula.
Vamos torcer para o Corinthians de novo.
Professor, ser professor no Brasil é uma tarefa, apesar de ser linda, não é fácil, né? São muitas as dificuldades para ensinar. Por uma série de razões. Por que o senhor se apaixonou por essa profissão? E até, já acrescentando uma pergunta, que o nosso tempo é pouco, como é que o senhor imaginou que o senhor ia virar um professor famoso, né? Porque o professor normalmente ele é famoso entre os alunos, mas a ponto de estar na maior rede de comunicação, de estar em rede nacional?
Então tá, vou tentar ser objetivo. Eu decidi ser professor muito cedo, eu fui fazer o segundo, o terceiro ginasial do Colégio Farroupilha, fui aluno de um grande professor, Edson de Oliveira, que ele me influenciou a ser professor de português. Professor mesmo, que me influenciou mais foi meu irmão mais velho, o professor Clóvis Duarte, talvez vocês se lembrem dele do Câmara 2. Pouca claro. Gente sabe que ele era meu irmão. A gente não associa. Uma
não
vez fazendo o Câmara 2 com o Sérgio Gonzaga, que foi meu diretor no cursinho
claro.
Franklin Delano Roosevelt. Era a semana dos Dias dos Pais, o Clóvis resolveu fazer uma homenagem ao pai, eu entrei no meio do caminho dizendo que eu também entrava, daí o Sérgio comentou, ainda finalmente descobri que o Sérgio Nogueira e o professor Clóvis Duarte são irmãos por parte de pai. E aí nós, ué, por parte de mãe também. Foi aí que o Sérgio Gonzaga, meu colega de faculdade, meu diretor no Franklin Delano Roosevelt, descobriu que eu e o Clóvis eram irmãos de pai e mãe. Mas eu tive grandes professores na faculdade. Tá? No próprio cursinho, é bom citar, tive Fogaça, tive Cláudio Moreno no início de carreira, maravilhoso. Tá? Tive o Celso Pedro Luft na faculdade, faço questão de citar essa gente toda, que fizeram a minha cabeça, tá? E eu confesso que eu não me arrependo. Né? Eu costumo dizer que hoje o soletrando me fez conhecido no Brasil inteiro, tá? Mas antes do soletrando, eu fiz muitas coisas no magistério, viajei esse Brasil inteiro dando cursos e palestras e cursos para executivos, para advogados, para jornalistas e tudo mais. Mas a televisão é incrível, né? Você sabe que eu fui consultor aí da RBS? Eu tive um quadro com a Cristina Ranzolino, ao Jornal do Almoço.
Esse quadro lhe levou ao estrelato, professor, é isso que eu ia dizer.
Tenho certeza.
E Cristina Ranzolin, ela veio antes de Luciano Huck.
É verdade, eu sei. Não, mas é incrível, Luciano Huck nessas horas, o problema da TV aberta, né, é incrível, né? Porque antes disso eu tive um programa na TV Sesc Senac de São Paulo, durante 5 anos, ele passava em Porto Alegre pela TV, na época era TV Educativa, agora mudou de nome, se não me engano, tá? E ninguém me via ali, né? Mas foi só aparecer lá no Soletrando durante algum... E olha que lá não era um programa, era um quadro, né? Mas é incrível. Não faz muito
mas
tempo...
Mas foi um sucesso, um né, professor?
Oi?
Foi um estouro o Soletrando, né? Foi um sucesso, porque era uma forma muito incrível. Inteligente, né? E fácil de assimilar, né? Foi um estouro.
Não, eu faço Soletrando até hoje, em vários lugares. Porque o Soletrando não tem dono, né? O Luciano Huck não é dono do Soletrando. Soletrando, inclusive, é um quadro, um concurso que existe nos Estados Unidos... que foi adaptado aqui. Então, hoje tem escolas, tem uma rádio de Brasília, para quem eu estou fazendo, soletrando, faz por rádio. É incrível. E é tal história, eu não entendo por que o Caldeirão tirou o soletrando. Quer dizer, só pode ser que falta de patrocínio, só pode ser. Eu nunca recebi nenhuma crítica ao quadro. É impressionante, mas eu ia contar de um evento que eu participei, me pediram um mini currículo, né?
Diga.
Resumi rapidinho, aí o Carla Pelassans me interrompeu, não, chega, muita coisa, não vou dizer o que ele escreveu, o que ele fez, é o professor de soletrando, pronto, eu fui reduzido a professor de soletrando. É isso aí.
Mas tem muita história inusitada, assim, com a visibilidade da TV aberta, o senhor no shopping, o pessoal vem perguntar sobre palavras, sobre dúvidas de português, o senhor poderia nos contar dessa experiência, assim, né, de virar um oráculo para esses temas?
Isso aí acontece com várias profissões, né, não é só professor, né, é médico também, é arquiteto, volta e meia, né, mesa de bar é um perigo, né, mesa de bar, eu fiz a Glorinha aquele último quadro no Fantástico sobre etiqueta, e aí a Renata Ceribelli, que era minha aluna lá na Globo, me trouxe uma pergunta, ela queria saber qual era o meu comportamento numa mesa quando alguém dava uma pedrada, falava, cometia um erro, largaram um alvéolo, menos, coisas desse tipo. Eu digo, eu fico quieto, pego um copo de chope, bebo mais um pouquinho e pego uma batatinha. Daí eu sou um mercenário da língua portuguesa, só corrijo quem me paga. Aí dizem que a Glorinha adorou essa resposta aí, porque isso eu penso mesmo, eu não vou ficar corrigindo ninguém. Agora, que pergunta, pergunta. É engraçado que muitas vezes não ligam a pessoa o nome, né? Sérgio Nogueira não é todo mundo que conhece. Professor soletrando, todo mundo. Agora nem tanto, vamos ser honestos. Faz um bom tempo aí desde que o soletrando saiu do ar.
Professor,
diga.
O senhor sabe que tem uma... O senhor fala, às vezes, com uma ironia que é muito divertida, assim, em relação aos modismos da língua, né? E uma vez eu li uma entrevista do senhor que o senhor disse que um dos modismos é o colocar, né? Diz que uma vez um aluno levantou o dedo e perguntou para o senhor: professor, posso colocar uma coisa? E aí o senhor disse: opa, colocar em mim, não. Porque não, virou um modismo e usam para qualquer momento. Eu ia perguntar sobre a nível D, né? Essas expressões, assim, que o senhor performaram o novo modismo. E eu queria perguntar para o senhor quais são os modismos que o senhor tem considerado mais frequentes, assim, e mais indefensáveis hoje na nossa língua, professor.
Você sabe que o a nível D foi o maior de todos, né? Ele começou lá na década de 80, quando eu dava palestra no Brasil inteiro sobre qualidade total ISO 9000. Né? Não tinha um palestrante, principalmente da área tecnológica, que não usasse um a nível D, a nível de debate, a nível de relatório, a nível de auditoria. O pessoal adorava a nível D, coisa pra quê? Não tinha nível de nada, né? Inclusive, onde sentiu vontade de usar o nível D, para e deixa para lá, porque não tem que usar para nada no lugar. O problema é ser resolvido a nível de relatório, no relatório e pronto. Né? Mas depois vieram outros. Esse do colocar é clássico, né? E pior que você ensina. Recentemente eu dei um curso aqui numa empresa, aí na TV, dois dias depois, estava lá: não, conforme você colocou na sua última colocação. Aí, gente, demais, né? Na mesma frase, né? Mas essa história da colocação é verdade. Eu fiz um programa de televisão, num programa lá, estando sem censura, me lembro de ir com a Leda Naga morreu de rir. Um amigo estava lançando o livro: professor, posso fazer uma colocação? Eu disse: pode, mas em mim não. Aí nem todo mundo entendeu, mas deixa pra lá.
Mas tem muito disso que o PG falou, né? O PG falou do a nível D, mas hoje a gente vê também muita utilização de palavra estrangeira, né? Vou fazer uma call, né?
Isso aí vem de longa data, sabia? Não é tão novo assim. É que vem se acelerando cada vez mais, né? Com, principalmente, a informática. As pessoas adoram isso, tá? Eu não sou contra, tá? Só para vocês saberem. Eu sou contra todos os exageros, né? Eu costumo dizer que eu sou radicalmente contra os radicais. Isso vale para tudo: política, futebol, religião, inclusive para os modismos, né? O modismo em si, muitas vezes, não é nenhum erro. Ele simplesmente empobrece a língua, ele cansa, né? Hoje em dia, por exemplo, ninguém mais segue nenhuma regra, né? Ninguém obedece mais nenhuma orientação, é tudo tem que seguir o protocolo. Né? Ninguém entra de outra espécie, agora tem que ser de outra cepa. Né? Até bem pouco tempo se falava a nível D, agora só se fala em patamar. E o curioso, quando se diz outro patamar, é sempre superior. Ninguém imagina um patamar inferior, não existe. Né? É incrível isso. Isso é um modismo. E o estrangeirismo, ele entra nessa fase do modismo também. Desde que ele seja compreensível, faça parte da linguagem da pessoa a quem você se dirige, ele é bem-vindo. O problema é quando você, e eu recebi recentemente um vídeo em que a pessoa me dava uma explicação onde ele só usava termos estrangeiros e ficava totalmente incompreensível. Quer dizer, ele parte do pressuposto que todo mundo conhece essa terminologia. E aí sim, aí a comunicação, que é tornar comum, vai para o espaço. Entende? Então eu critico modismos pelos excessos, né? E os estrangeirismos, quando eles não são claros e não fazem parte do nosso dia a dia.
O Daniel Scola, nosso querido, que agora está cuidando da sua saúde, a gente brincava muito com essas questões, porque principalmente os setores das organizações, né, que trabalham mais com vocabulário, assim, né, da call, que a gente falou, em vez de orçamento, budget, e tantos outros que são, né, deadline o jornalismo usa também, né?
É isso.
E aí ele disse que uma vez foi numa reunião, professor, está conversando com o professor do Soletrando, e vou usar assim também, que nem o senhor falou. professor Sérgio, a escola foi numa reunião que alguém falou que tinha que bilar, que era to bill, que é algo que eu não sou tão bom em inglês, seria faturar, né? Isso, acho que é a conta, né? Então, quando ele queria destruir, quando alguém falava um B2B, B2C, ele assim: agora lá vem o bilar. Lá vem o bilar, vai bilar, vamos bilar o fulano, vamos bilar o ciclano, que seria isso, do to bill. Acho que o senhor tem razão, né? Não dá para exagerar, né? Claro que deletar, todo mundo já entendeu, a comunicação está estabelecida.
Deletar, por exemplo, as pessoas dizem: ah, professor, deletar, por que deletar se eu posso apagar, excluir? Não, tudo bem. Só que deletar agora já faz parte da nossa vida. Né? Inclusive, eu sempre expliquei o deletar, que as pessoas vêm do inglês, delete, né? Mas no fundo vem do latim, de onde vem a língua portuguesa. O verbo delire está lá, nós temos o indelével, que é o inapagável. Entende? Então, não é o problema da sua origem em si. É de comunicar, se comunicar, que vem, se o espaguete vem do italiano, se o tsunami vem do japonês, se o chope vem, né, dizem que não é bem da Alemanha, é de uma região, tudo bem, mas são bem-vindos, porque eles são compreensíveis. Não vejo problema.
Professor, deixa eu convidar o senhor para ouvir agora um trecho. A gente separou um trecho aqui bem divertido do Soletrando. Soletrando foi 2007 a 2012 e depois 2015, né? E desde 2015, depois de 2015 não teve mais. É uma participação que o senhor vai lembrar. Junto com o senhor no estúdio, com o Luciano Huck, estava o Cláudio Manoel. E a gente vai ouvir agora aqui a pergunta que foi feita para a estudante.
Soletre corretamente a palavra... Muito apropriada essa. Narigudo. Lembrando que é sorteio, as palavras são randômicas, a gente abastece e vem sozinha. Enfim, desculpa, Yasmin, soletre narigudo.
Narigudo, significado.
Luciano, não, não. Desculpa. Aquele que tem nariz grande.
Aplicação numa frase.
Aquele apresentador é narigudo?
Quem?
Narigudo. N A R I G U D O. Narigudo.
Soletre narigudo. L U C I A N O H U C K. Professor, o narigudo de Yasmin, tá certo?
Certa resposta, um dos episódios divertidos do programa, professor.
É, só para vocês saberem, essa foi a edição dos campeões. Inclusive as minhas, nossa, aí do Rio Grande do Sul, vencedora dos campeões. Os campeões encontrei recentemente em Porto Alegre, já está formada, linda de morrer. Se ela está nos ouvindo, um beijo especial para ela. Tá? Mas foi essa aí, foi a edição dos campeões. Houve uma outra edição também muito boa que a gente fez antes de uma Olimpíada, que era só craques, né? De pessoal medalhado, né? E aí foi muito engraçado você ouvir a Hortência louca para ganhar, né? Brigando, né? O Tandy, o Falcão do futebol de salão. É incrível como eles queriam ganhar. O Bebeto nervoso, levou mulher e filhos para ajudar. Inacreditável. Foi muito bom. Só letrando. Me diverti
professor,
muito lá.
Primeiro eu queria fazer uma observação que eu acho interessante a gente fazer aqui, né? Que quando a gente às vezes está falando a maneira como as pessoas falam, pode soar para alguém de uma maneira meio prepotente, mas pelo contrário, né? Nesse caso aqui, o que a gente está dizendo a nível D, por exemplo, esses neologismos aí que a Kelly usou, bilar, eles são exemplos, né, de palavras que surgiram em salas de executivos. O senhor usou essa expressão uma vez, né? Portanto, não vem das classes menos privilegiadas, né? Muitos dos ataques à língua portuguesa. Então, acho interessante a gente fazer essa observação. E eu queria lhe perguntar qual é a sua avaliação sobre a linguagem neutra, que está causando tanta polêmica, professor, que é utilizada para incluir, né, todo mundo, ou para incluir em saudações, em comunicados, pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o feminino. Aqui em Porto Alegre, recentemente, deu um arranca-rabo isso, professor, porque algumas escolas municipais estavam usando, não nas provas, né, não no material formal da sala de aula, mas em circulares, né, em comunicados com os alunos, usavam, por exemplo, alunes, né, ou alunes com X no lugar do O, né, enfim, e às vezes a gente tem visto as pessoas usarem elo, né, e não ele nem ela. Né? Isso numa linguagem mais jovem, que se vê muito nas redes sociais, para incluir, para abarcar pessoas que não se identificam com o gênero masculino nem com o feminino. Qual é a sua avaliação sobre essa linguagem neutra?
Me lembra daqui a pouquinho. Deixa eu só responder um comentário que você fez sobre classes altas, classes baixas, a nível D, coisas desse tipo. Sempre me perguntam de onde vem o a nível D. Eu dizia, não nasceu na favela da Rocinha. Não nasceu nas periferias, porque eu só ouço a nível D em salas de executivo, em grandes palestras. O cara que usa nível D, ele faz pose para dizer isso. Então, não vem com essa história de que as redes sociais estão acabando com a língua portuguesa. Quando você vê um desembargador, um ministro, dizendo que o juiz não tinha intervido no caso. Né? Porque quando se fala em vício, a gente pensa, menas, ou vera, aqueles erros, classege, né? Que todo mundo já sabe que que inaceitável, numa linguagem mais cuidada. Agora, quando você vê um desembargador usando, né, não tinha intervido, para quem não está entendendo o exemplo, é intervindo, porque o verbo vir, o participe é vindo, igual ao gerúndio, e o intervir é intervindo, participe. Não é intervido, é intervindo. Quer dizer, quando você vê, né, dizendo que ele não interviu, no caso, quando é interveio, isso me incomoda muito mais do que aquele pobre coitado lá que... Bom, vamos à pergunta que você me fez, que esse assunto aí é um dos mais delicados, um dos assuntos sobre os quais eu mais falo.
Perfeito, ótima observação do senhor.
Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, tá, sobre o gênero neutro. Quando eu fiz faculdade, aí na URGS, eu vim fazer mestrado no Rio de Janeiro, só para você saber, eu vim no Rio de Janeiro fazer mestrado, era para voltar em 2 anos, acabei ficando, tá? Casei por aqui, tive um filho carioca que se casou com uma gaúcha. É o Paulo Germano que está falando ou é o Stout?
Paulo Germano. Isso, tá, é Paulo Germano.
Paulo Germano, sabia que você se formou no mesmo ano da minha nora, no Farroupilha?
Ela era mesmo, eu me formei no Farroupilha, eu ia comentar isso mais tarde.
É, eu soube, ela é.
Ela era,
mesmo
era
ano.
Como é o nome dela, professor?
Mariana, era Schiffer Dill, agora ela é Dill Duarte da Silva, porque ela casou com meu filho.
Ah, eu me lembro, sim.
Ela tinha uma irmã, a Márcia.
Lembro dela, se formou junto comigo.
Sim, e a minha sobrinha também, a Kátia Duarte da Silva, filha do falecido Cláudio, meu outro irmão, foi do mesmo ano. Bom, feito esse comentário...
Em casa, então.
Lembranças do Farroupilha, que é outro colégio que eu tenho um apreço muito grande. Tá? Vamos ao gênero neutro. Vamos falar do gênero neutro que tem dado tanta polêmica. Tá? Mas eu ia falar que na faculdade, foi a primeira vez que eu entrei em contato com um esperanto. Não sei se alguém ouviu falar. Era uma língua, digamos assim, perfeita. Não tinha exceção, era tudo perfeito. Eu me encantei pelo esperanto. Ia ser a língua universal. Bom, eu estou formado aí há mais de 50 anos e nada de esperanto. Eu quero dizer o seguinte, eu não acredito em imposições externas à língua. A língua se faz de dentro para fora. Então, quando você quer inventar uma regra para impor, eu não acredito que ela venha a funcionar. Isso pode funcionar na ortografia, onde se cria regra para acento, regra para hífen, para letra, seguindo etimologia, coisa desse tipo. Agora, o uso da língua, aí entra o quê? Entra um aspecto ideológico, que é visível nesse caso do gênero neutro. Tá? Espontaneamente, só para ficar bem claro, na língua latina, de onde vem o português, espanhol, italiano, francês, já existia o neutro. O inglês tem neutro, o japonês tem neutro, entendeu? Então, na língua portuguesa, quando você tem lá nos demonstrativos, este e esse aquele são masculinos, essa e aquela são femininos. E o isto é neutro. Então, nós temos o neutro. Aí você me pergunta, mas o que eles querem agora? Eu vou explicar. É que na língua portuguesa, onde o gênero neutro praticamente sumiu, ficou, digamos assim, o mais cômodo. Eu costumo dizer o seguinte, como é que eu sei que uma palavra geralmente está no plural? Porque tem um S. E como é que eu sei que ela está no singular? Porque ela não tem o S. Eu sei que mesa está no singular pela ausência da desinência do plural, que é o S. E a mesma coisa vale para o feminino. Eu sei que uma palavra, aluna, por exemplo, é feminina por causa do A. Acontece que o masculino, aluno, não é por causa do A, é pela ausência do A. Quer dizer, o masculino e o singular são as formas neutras no português. Isso está provado nos advérbios. Ela fala claro, ela fala alto, ela não fala alta. Advérbio não tem feminino, não tem plural, é neutro, não é nem masculino nem feminino. Então nós temos isso na língua portuguesa. Então não é machismo coisa nenhuma, gente. Isso é uma imposição. Quando eu vejo alguém com todos e todas, ah, para... Se eu ser todas aqui presentes, eu estou sendo excludente, eu estou excluindo os homens. Mas se eu ser todos aqui presentes, eu não estou excluindo ninguém. Então essa história aí, para mim, não vai pegar. Não vai pegar, a menos que venha uma imposição ditatorial. Lá sei eu, né? Não quero nem tocar nesse assunto. Mas espontaneamente eu não acredito nisso. Escola do Rio de Janeiro aqui tentou fazer edital. Nossa mãe do céu, a repercussão foi altamente negativa. Mas eu sei que tem livros didáticos que defendem isso. Ah, eu sei que tem professores que defendem isso. Agora, quando acusam a língua portuguesa de machismo, me desculpe o que eu vou dizer agora, é ignorância, é não conhecer a história da língua portuguesa. Falei, pronto, disse.
Professor Sérgio Nogueira, muito bom. Para fechar, a gente não pode deixar de perguntar para o senhor sobre uma experiência. O senhor é pé quente, a Kelly Matos. A Kelly Matos é do mesmo lado. O senhor esteve lá no Japão Em finalmente, 2006, com
eu tô em desvantagem, viu, professor?
Foi levar porque sorte.
Estamos em quatro aqui no programa e estão três gremistas. Agora o senhor chegou, graças a Deus o time ficou completo. Que bom, fico feliz.
Eu tenho tempo para contar uma historinha?
Por favor.
Que eu amo ponto e vírgula?
Tem.
Por que eu amo ponto e vírgula? Posso contar?
Lógico. Por favor.
Final de 2005, eu recebi uma consulta, né? Lá do pessoal lá do Globo. Sou consultor do jornalismo da Rede Globo desde 91, 30 anos aí. E aí era um texto sobre uma mini-reforma, propostas da aposentadoria. Então a frase era mais ou menos assim, deixa eu ver se minha memória não me trai. Para ter direito à aposentadoria integral, vírgula, é preciso. Aí vinha lá, para os homens 65 anos de idade, para as mulheres 35 anos de idade, ponto vírgula. 35 anos de contribuição para os homens, 30 de contribuição para as mulheres. Ponto. Aí a consulta que eu recebi foi simplesmente a seguinte. Este ponto e vírgula está certo ou errado, professor? Eu respondi gramaticalmente correto e em termos de comunicação, péssimo. Ué, como é que pode estar correto e ser ruim? Aí eu expliquei. Pela regra, se eu estou separando dois itens onde existem vírgulas intercaladas, o ponto e vírgula é um belo sinal. Ele aí indica uma pausa maior, mas não o fim de tudo, que é o ponto final. Mas qual é o problema? É que eu, por exemplo, me coloquei. Eu pensei, aí eu colocar aí, fui falar, estou eu usando colocar aqui, né? Aí eu pensei, mas você viu, se trai? Modismo é um vício, é um perigo. Aí eu pensei com meus botões, poxa vida, eu não tenho 65 de idade, mas já tenho os 35 de contribuição, vocês viram, comecei a dar aula com 18 anos, com carteira assinada. Aí assim, será que eu posso me aposentar? Bom, para que vocês entendam, ponto e vírgula gramaticalmente é permitido pela regra, mas falta clareza a frase. Porque não ficava claro se eu precisava ter 65 de idade e 35 de contribuição, ou se aquele ponto e vírgula representava um ou. Porque o ponto e vírgula pode ser ou, pode ser ou. Pode ser eu, pode ser ou, pode ser aditivo ou exclusivo. Conclusão. Eu comecei a usar esse exemplo nos meus cursos. Aí, em 2006, estou dando aula em março numa empresa. Usei esse exemplo. Aí, para dar uma participante me procurou, disse, olha, eu tenho uma irmã advogada que tem um escritório aí que trata de aposentadoria. Você quer que ela examine o seu caso lá no INSS? Eu disse, ó, tudo bem. Levei o material para ela no dia seguinte, e dois meses depois, início de junho, se não me falha a memória, veio a resposta. Interpretação do INSS. Para aposentadoria integral, não. Para aposentadoria, sim. Quer dizer, para aposentar, era ou. Entenderam? Olha a loucura. Agora, para integral tinha que ser E. Só que não tinha nem ou nem E, tinha ponto vírgula. Bom, só que ela trouxe o prato feito. O que era o prato feito? Ela já fez as contas. Se você quiser, pode se aposentar agora, não vai ser integral, você vai ganhar 70%, 80%, mas já começa a receber agora. Bom, ela fez as contas, pensei com meus botões. Acho que vou aceitar. Que tá a história, né? Não é grande coisa a aposentadoria, né? Tirar 20% de titica é uma titiquinha. E além de tudo, ela usou um argumento poderosíssimo. Porque na época eu tava com 55, tinha que esperar 10 anos para integral. Aí ela usou, sabe aquele, vai que? E se vai que, você já entendeu o que pode acontecer no meio do caminho, né? Aí eu não levo nada,
sim,
né? Conclusão, aceitei. 1º de agosto, o que acontece? Sai minha aposentadoria. O que significa? Muita grana? Sim, porque eu trabalhei num monte de escolas aqui em faculdades do Rio de Janeiro, sempre pedi para sair, eu tinha 7 fundos de garantia para receber. Olha a grana que entrou aí. O que foi que aconteceu em agosto de 2006?
Intercampeão!
Já tinha desistido
de dinheiro. Eu fui morar em Porto Alegre em 2006. Foi quando ele foi para Porto Alegre. E ele foi ao jogo. Eu não fui, eu estava no Rio de Janeiro dando curso. No meio da madrugada ele me liga de porra, é claro. E aí solta. Pai, arruma dinheiro, vamos ao Japão.
Que maravilha!
Aí eu pensei, foi-se a reforma da casa. Só comuniquei a minha mulher. E aí fomos para o Japão, fizemos um turismo maravilhoso, fomos para a Argentina, fizemos o caminho ao contrário, só para você saber, fomos para a Argentina, ficamos um dia, fomos para a cidade do Cabo mais um dia, Kuala Lumpur, 3 dias, e aí fomos para o Japão durante uma semana, e olha que coisa maravilhosa. A Globo.com, Globoesporte.com, me convidou para escrever uma coluna diária do Japão. Ou seja, eu fui, vi o meu time ser campeão do mundo ao vivo, coisa que poucos fizeram, né? Não foi, não é nenhuma fita, eu vi, tava lá, sim, né? e voltei, ainda tinha um din-din pra receber.
Que maravilha. Ah,
professor.
Melhor desfecho pra história.
Preço, tudo graças a um ponto vírgula.
Professor Sérgio Nogueira, muito obrigado por compartilhar um pouco da tua história. Volte sempre.
Eu que agradeço a vocês. Muito abraço, um grande abraço a todos vocês. Sexta-feira eu tô em Porto Alegre.
Tá certo. Muito obrigado. A história um abraço, da minha vida professor. Hoje com o professor Sérgio Nogueira. Um abraço a todos aí.